ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:31, o céu é claro aqui no campus Pampulha, temperatura de 26 graus. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 20 de maio de 2016. Último dia para o Enem. Quem quiser entrar numa federal ou participar de programas como o ProUni FIES, tem só até hoje para se inscrever no exame. Teste rápido e mais barato. Núcleo da UFMG oferece exame do Zika vírus por metade do preço e resultados mais rápidos. A travessia social. Como ficam as políticas sociais no governo interino de Michel Temer? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Enem 2016.
As inscrições para o Enem terminam hoje. Até agora, quase 7 milhões já se inscreveram. Vale vaga nas universidades federais de todo o país. Aqui em Minas, todas as 11 federais, incluindo a UFMG, os 5 institutos federais, o Cefet, e até mesmo as 2 universidades estaduais, usam o exame para selecionar candidatos, seja para preenchimento total ou parcial das vagas. O Enem também é pré-requisito para acesso aos programas ProUni, FIES e Sisutec. Pode ser usado ainda como certificação do ensino médio. Mais de 6 milhões de candidatos já se inscreveram, segundo o último balanço. Perdão, mais de quase 7 milhões já se inscreveram. O valor da taxa é de R$ 68,00, mas quem está concluindo o ensino médio neste ano em escola pública tem direito à gratuidade. Também estão isentos estudantes que se declararem carentes, desde que a carência tenha comprovação. O prazo para inscrição vai até às 23h59 pelo Enem. enem.inep.gov.br, enem.inep.gov.br. Não precisa deixar para a última hora, né?
Política.
Pente fino no cadastro dos beneficiários do Bolsa Família, suspensão de mais de 11 mil unidades contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Esses foram alguns dos anúncios feitos pelos ministros do governo Michel Temer nesta semana. O presidente interino promete manter os programas sociais do governo federal, mesmo com ajuste fiscal, mas sinaliza que esses projetos devem passar por algumas mudanças. A reportagem é de Vanessa Bugri.
Atualmente, o Bolsa Família beneficia quase 14 milhões de famílias no país e o pagamento médio é de R$ 164,00 mensais. Os números são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que estima que neste ano, mais de 28 bilhões de reais vão ser gastos com o programa. Já para o Minha Casa e Minha Vida, a previsão antes da mudança de governo era de contratação de mais de 2 milhões de moradias até 2018, ao custo de 210,6 bilhões de reais. Esses são alguns dos programas do governo federal com mais apelo social no país e que tem futuro incerto nos próximos meses. É que com a chegada do governo interino de Michel Temer, parte da população, especialistas e alguns políticos acreditam que a proposta neoliberal defendida pelo PMDB pode significar o enxugamento dos projetos. Para tentar tranquilizar a população, logo no primeiro discurso, ao assumir o cargo, Temer afirmou que não vai extinguir as políticas sociais, mas disse que cogita sim fazer uma reforma em cada um deles.
Vamos manter os programas sociais, o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los, incetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas.
apesar da tentativa de Temer de tranquilizar a população na avaliação da professora de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga. O temor da população em relação ao futuro do Bolsa Família e Minha Casa e Minha Vida é legítimo por dois motivos. No documento Uma Ponte para o Futuro, o PMDB não detalhou se vai reduzir, acabar ou ampliar esses programas. Outro motivo é que na atual crise política e econômica, a palavra cortes tem sido usada a todo momento. Mas a professora também aponta que em ano eleitoral, ou seja, por uma questão estratégica, não apenas Michel Temer, mas o Congresso, de uma maneira geral, vai tentar a todo custo evitar o anúncio de qualquer enxugamento dos programas sociais que são mais populares no país.
Como a gente está num ano eleitoral, dificilmente uma força que vem assumir, não me parece nada do ponto de vista de um cálculo político, de um partido político, de uma liderança política, mudar certos ganhos, né, certas políticas sociais justamente num ano eleitoral. Nenhuma força vai querer perder ou vai querer ser a força principal responsável pela perda de ganhos sociais. Então, eu penso que esse ano não vão mexer em nada, vão manter como está, porque elas sabem que teriam reações muito fortes de diferentes setores que apoiam ou mesmo dos setores que são, digamos, beneficiados por essas políticas.
Para o doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Guilherme Passamani, o mais provável é que Temer e o Congresso mantenham os programas sociais. Mas por uma questão histórica, partidos como PSDB e PMDB devem propor uma reforma que, na avaliação do professor, deve ser profunda e negativa.
Esses partidos, eles tendem a penalizar as pessoas mais pobres do país. A gente viu isso durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, onde todos esses partidos também estavam administrando. Então, que o histórico administrativo desses partidos, né, enquanto gestão, é justamente não dar um enfoque grande nas questões sociais. Isso é evidente. É evidente que os cortes vão acontecer porque a tradição do PSDB, do Democratas, do PMDB, penalizar sempre as pessoas mais pobres.
Caso esses cortes sejam efetuados, não só as famílias beneficiadas vão sentir o impacto. A avaliação é do professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Guilherme Passamani.
Esse é um problema de todas as pessoas, não apenas das pessoas que recebem o Bolsa Família, mas do senhor que tem um mercadinho lá na vila, que é onde essa pessoa compra, que vai deixar de comprar e o mercado dele vai entrar em crise. É do cara que é funcionário de uma grande loja de eletrodomésticos, que possivelmente vai ser o próximo na fila do desemprego porque o mercado não está aquecido. É do cara que trabalha numa concessionária, é do outro que é corretor. Você está entendendo? É a sociedade inteira que fica prejudicada. Se nós pensarmos em algumas cidades do Brasil, grande parte dos recursos que transitam na cidade são oriundos do Bolsa Família e de outros programas de transferência de renda do governo federal.
Na avaliação do professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Guilherme Passamani, ao invés de reduzir os programas sociais, uma boa saída para reequilibrar a economia do país é a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Repórter Vanessa Bugri.
O Conselho de Administração da Petrobras vai avaliar durante reunião extraordinária na próxima segunda a indicação de Pedro Parente para ser presidente da petroleira. Até o resultado da reunião, Almir Bendini segue no cargo. Parente foi indicado por Temer para ocupar a chefia da estatal. Ele foi ministro da Casa Civil, Planejamento e das Minas e Energia no governo Fernando Henrique. O jornalista Laerte Rimoli é o indicado por Michel Temer para diretor-presidente da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Rimoli substitui Ricardo Melo, indicado por Dilma Rousseff dias antes de seu afastamento. O mandato do presidente da EBC é de 4 anos e ele só pode ser destituído por questões legais ou voto de desconfiança do Conselho Curador. Melo já recorreu ao STF para manter o seu mandato. Rimoli, por sua vez, já atuou na comunicação da Câmara dos Deputados, foi assessor do então candidato Aécio Neves e diretor regional da TV Globo no Rio de Janeiro. Para o cargo de diretora-geral da EBC, foi indicada a jornalista Cristiane Samarco, que atuou como assessora parlamentar no Senado. E a presidenta afastada Dilma Rousseff deve vir a BH nesta sexta para o 5º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais no Hotel Oton, no centro da capital. A expectativa é que ela participe de ato contra o governo interino de Temer, marcado para as 5 da tarde na Praça Afonso Arinos. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Janus para investigar contratos da construtora Odebrecht com o empresário taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da ex-mulher do Lula. O ex-presidente não é foco das investigações. Foram expedidos 4 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva na cidade de Santos, em São Paulo, a suspeita de tráfico de influência na contratação da empresa de taiguara para a realização de obras em Angola. E a Justiça Federal concedeu benefício de prisão domiciliar para o prefeito afastado de Montes Claros, Rui Muniz. Ele foi preso por inviabilizar o funcionamento de hospitais públicos para favorecer uma unidade privada de propriedade da sua família. O esquema foi descoberto pela Operação Máscaras da Sanidade. Muniz vai para casa por problemas de saúde. Em uma semana de governo interino, e Temer já enfrenta problemas no Congresso e na sociedade. A pressão de grupos contra fim de ministérios e um líder de governo escolhido contra sua vontade. O novo presidente enfrenta dias amargos no poder. 7 dias de Temer, esse é o tema da coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Tá, professor Carlos Ranulfo, a gente está completando uma semana de governo Temer. Nesses últimos dias, nós tivemos aí falas de ministros que depois tiveram que voltar atrás, ministro da Justiça, ministro da Saúde. Também a gente teve repercussões com relação ao fim do Ministério da Cultura, a escolha do novo líder de governo, André Moura, que é ligado a Eduardo Cunha. Paralelo a isso, também o Eduardo Cunha apresentou sua defesa no Conselho de Ética da Câmara, mais uma vez negando ter contas no exterior e também negando ter influência nas escolhas de ministros, de cargos aí no governo interino de Temer. O que a gente pode tirar, professor, de avaliação desses primeiros dias do governo interino?
Olha, a primeira, uma coisa que a gente não deve ter dúvida é que trata-se de um governo conservador. O conservadorismo está expresso em quase tudo que esse governo fez até agora, a começar pelo Ordem e Progresso na bandeira, como lema, né? Você escolher como Ordem e Progresso uma coisa que remete ao positivismo brasileiro, quer dizer, a ideia de que só tem ordem, só tem progresso se tiver ordem. Isso é a mentalidade dos militares no Brasil, né? Isso é um negócio completamente... Um governo que faz isso só pode olhar para o passado. Mas, enfim, conservadores que escolheram um time de ministros conservador na saúde, na educação, em todos os campos, não há uma parte progressiva do governo. E ele vai ter aplaudido por quem considera essas medidas corretas e criticado por quem não considera. A questão crucial do Temer, ele teve problemas nessa semana com algo que ele imaginava que era secundário, que é o problema da cultura. Você achou que vamos incorporar aqui o Ministério da Cultura, uma incorporação besta, porque não acarreta, isso a própria Dilma estava dizendo, não acarreta economia nenhuma, e isso teve um custo enorme, né? Se você pensar o custo-benefício do Temer, do fim do Ministério da Cultura, ele perdeu de balaiada, porque o benefício é nenhum e o custo foi terrível, né? Cane, Marco Nanini, Marieta Severo, Renata Sorrá, Caetano, Gil, ou seja, um Frejá, um desastre, Wagner Moura, um desastre realmente, de onde o Temer não esperava vir. O foco do Temer está hoje na questão da economia, e está certo, né? Porque o Brasil vive uma crise pesada, caminha para um segundo ano de recessão e tem que resolver o problema, e o problema é complicado. A questão é a seguinte, Dilma não conseguiu resolver porque não tinha base no Congresso. A dúvida é a seguinte, Temer vai conseguir resolver com a sua nova base no Congresso? Eu diria que a dúvida persiste. E persiste por quê? Porque tem dois indicadores, um indicador muito claro em relação a isso. O novo líder do governo Temer, deputado André Moura, com seus longos processos criminais e no Supremo, ele foi imposto ao governo Temer. Né? Ele não foi escolhido pelo Temer, ele foi imposto. O Temer foi uma faca no pescoço, mais de quase 300, não, talvez não chegue a isso, mas um bloco muito poderoso de deputados, impôs ao presidente o líder do governo. E é um líder do governo muito ruim, né? Muito ruim sobre todos os aspectos. E se você junta isso, o fato de que o Cunha vai voltar a despachar, né, no seu gabinete, como ele disse, está pronto. Quer dizer, a Câmara, nós não sabemos que Câmara é essa que apoia o senhor Temer. Não sabemos. Sabemos que é uma Câmara ultraconservadora, mas que é uma Câmara que dificilmente, num ano eleitoral, temos que lembrar que é um ano de eleições, 2016 temos eleições, que esses deputados não vão facilmente votar medidas pouco populares, como aumento de imposto, como mexer em previdência.
Pois é, professor. Aí, quando ele fez a escolha de ministros privilegiando ali partidos, colocando parlamentares em postos-chave do governo, isso também não contribuiria para poder melhorar essa relação com o Congresso, para ter essa garantia de que ali a bancada do DEM vai votar alinhada, do PP? Ou isso não funciona tão automaticamente assim?
Tende a funcionar. Funcionava no passado.
Uhum.
Acontece que o Congresso chegou num grau de fragmentação tão grande que não existe mais grandes partidos e controle sobre bancada. Você vê que a indicação do André Moura foi apoiada pelo PMDB. Entende? Você tem, então, na realidade existe um fator ali, o fator Cunha continua operando. O Cunha é um cínico, quando ele fala que não indicou um alfinete, ele botou um elefante no governo do Cunha, um elefante que chama-se André Moura. Então, assim, o cara é um de um cinismo que a gente está acostumado com isso, quem é de casa, ele dá vontade de vomitar. Mas então, o problema do Cunha, como que era o problema já da Dilma, é que os partidos estão fragilizados no Congresso. E o Congresso, não o Senado, mas a Câmara. E aumentou o grau de imponderabilidade da Câmara. Então, assim, imaginar que um deputado de um partido PSC, que tem 9 deputados, virá líder de governo, e com a folha corrida que tem, é porque a Câmara está muito ruim. É porque os partidos, os grandes partidos, já não têm mais controle do processo. Então esse é o problema, não é? É claro que o Temer fez isso. Botou um monte de deputado, senador na sua equipe. Mas isso, o efeito disso está para se ver ainda. Né? Porque os partidos perderam o controle do processo. A indicação do André Moura é o atestado disso. Partidos perderam o controle desse processo.
Tá, ok, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Ficamos para a próxima, então. Um abraço.
A coluna de política com o professor Carlos Ranuffo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Trânsito intenso no cruzamento da Bias Fortes com Rua da Bahia, lá próxima à Praça da Liberdade. Também Amazonas com contorno no sentido centro, tem trânsito bastante carregado neste momento. Avenida Afonso Pena, no sentido rodoviária, tem trânsito carregado próximo ao Palácio das Artes, no sentido Mangabeiras, fluindo bem. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, costuma ter trânsito movimentado nesse horário de almoço. O trânsito está bom por lá, geralmente está um pouco mais complicado do que está mostrando aqui que estão mostrando as câmeras da BH Trans. Agora, meio-dia 48, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre um novo teste para detecção do Zika vírus, que é mais rápido e mais barato.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Internacional.
O exército egípcio anunciou que encontrou hoje destroços do avião e objetos pessoais do voo Paris-Cairo, da Egypt Air, que caiu ontem no Mediterrâneo com 66 pessoas. A aeronave caiu no mar na madrugada de ontem, entre as ilhas do sul da Grécia e a costa norte do Egito, por razões ainda desconhecidas.
Saúde.
Saúde. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina hoje. Até o momento, 81,97% do público prioritário de BH já tomou a imunização. Foram aplicadas 440.654 doses das mais de 600 mil que foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Em Minas, a cobertura vacinal está em 81,7%. Mais orientações sobre a gripe e informações sobre a vacinação estão no site www.saude.mg.gov.br/gripe. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da lei que permite a fabricação, distribuição e uso da fosfoetanolamina sintética, que ficou conhecida como pílula do câncer. Por 6-4, a Corte acatou o pedido da AMB, a Associação Médica Brasileira, para suspender os efeitos da lei aprovada no Congresso e sancionada por Dilma. Os ministros entenderam que o Congresso invadiu a competência da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de liberar substâncias médicas. A liberação da pílula ocorreu sem as pesquisas necessárias. O NUPAD, Núcleo de Ações em Pesquisa e Apoio Diagnóstico da UFMG, passa a oferecer teste para detecção do Zika vírus com resultado mais rápido e por metade do valor cobrado por exame similar disponível no mercado. Saiba mais na reportagem de Natália Andrade.
O teste possibilita detectar a presença do Zika vírus enquanto ele ainda está ativo no organismo, já que os resultados ficam prontos 2 dias após a coleta das amostras. O exame pode ser feito com amostras de sangue ou urina dos pacientes que apresentam sintomas do Zika. O método utilizado para análise é o PCR, reação em cadeia da polimerase em tempo real, que utiliza um reagente com maior sensibilidade ao vírus do que o do teste comum. A coordenadora técnica do Laboratório de Genética do NUPAD, Núcleo de Ações em Pesquisa e Apoio Diagnóstico da UFMG, Mara Carvalho, explica como esse método de detecção PCR funciona.
A PCR é como se fosse uma síntese sintética do DNA ou do RNA. Então, o que ele faz? A partir do momento que ele identifica a região-alvo, ou seja, identificou que existe, né, a sequência do RNA do vírus naquela amostra. Então, o que ela vai fazer é amplificar essa sequência bilhões de vezes, de forma que torne-se possível detectar isso no equipamento. Então, o que a PCR faz é só amplificar aquela sequência que está presente ali na amostra. Possibilita detectar, ou seja, você identificar o vírus na amostra.
A agilidade oferecida pelo teste pode ser útil, inclusive, para a detecção do vírus em gestantes. É que o reagente apresenta resultados enquanto o vírus estiver presente no organismo, mesmo que não apresente sintomas. Isso significa que mulheres que tiveram contato com o vírus antes ou durante a gravidez podem saber se o Zika continua ou não ativo. Além disso, de acordo com a coordenadora técnica do Laboratório de Genética do NUPAD, Mara Carvalho, o exame é capaz de detectar a presença do Zika no líquido amniótico.
No paciente, a gente coleta amostras de sangue, né, ou urina. E no caso da gestante, é importante fazer a coleta do líquido amniótico e testar o líquido amniótico. Porque se o vírus estiver no líquido amniótico, é possível que haja infecção do feto, né, pelo detectando a presença, né, no líquido amniótico. Então, você pode suspeitar, né, que o feto também pode ter sido infectado. Seria mais para você poder acompanhar a gestante, né, monitorar, né, até o nascimento do bebê e proporcionar, né, um acompanhamento adequado.
O teste é realizado no NUPAD, que fica na Avenida Alfredo Balena, 189, na área hospitalar da capital. O valor é de R$ 270,00 e o resultado fica pronto em 2 dias. Já o teste convencional disponível em grande parte dos laboratórios de BH custa em média R$ 450,00 e o resultado sai em cerca de 8 dias. O NUPAD não atende convênios. Além do Zika, o núcleo já oferece exames para detecção do vírus da dengue e da chikungunya, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Mais informações pelos telefones 3409-9704 ou 3409-8951. Repórter Natália Andrade.
Agora, 12h54, a gente vai por um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre a Semana de Saúde Mental e Inclusão do UFMG, que hoje discute as diretrizes para a política de saúde mental aqui na universidade.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Por dentro da UFMG.
Diretrizes para a política de saúde mental na universidade estão sendo discutidas hoje, no último dia da quarta semana de saúde mental e inclusão da UFMG. A elaboração dessas diretrizes é resultado de uma discussão que já vem sendo feita na instituição e que levou à criação de uma comissão institucional para discutir o tema no ano passado. As informações com Carles Carmigliatti.
Casos de alunos, professores e servidores que precisam se afastar devido a quadros de depressão ou outro tipo de sofrimentos mentais são mais comuns do que se possa imaginar. 13% da população universitária se afasta do meio acadêmico por causa dos transtornos psíquicos, de acordo com dados levantados pelo DAST, Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador da UFMG, no período de 2011 a 2015. A necessidade de criar políticas de cuidados à saúde mental da comunidade acadêmica levou à criação da CISME, Comissão Institucional de Saúde Mental da UFMG. Instituída em 2015, a comissão chega ao seu ponto mais alto de discussões hoje, na quarta semana de saúde mental e inclusão social da UFMG, com o Fórum de Saúde Mental da UFMG, Diretrizes para a Saúde Mental Universitária. A proposta é que seja apresentada até o fim da tarde de hoje as diretrizes para a primeira política de saúde mental da e para a universidade. A professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Cristina Tereza, membro da comissão, explica o trabalho da CISME, que culminou no evento desta manhã.
Nós vimos desenvolvendo uma forma de escuta dessa comunidade por meio de reuniões presenciais, que a gente chama de conversatórios. São espaços onde determinados segmentos, em cada conversatório, determinado segmento da universidade foi chamado a contar um pouco da sua realidade, do que esse segmento percebe. Então, por exemplo, os alunos foram convocados, né, a vir falar um pouco, representados pelo DCE, os trabalhadores foram convocados na figura dos seus sindicatos e da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, e por aí foi.
Um ambiente competitivo, predatório e uma cultura muitas vezes hostil na universidade são alguns dos motivos apontados pela comunidade acadêmica nos conservatórios para maior propensão ao sofrimento mental no ambiente universitário. Dos 37.309 servidores atendidos no Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador da UFMG, 14% tiveram diagnósticos relacionados ao transtorno mental. Os alunos atendidos somaram 2.762 nesses 4 anos, sendo que 15% foram diagnosticados com sofrimentos psíquicos. De acordo com a enfermeira Regina Barbosa, diretora-geral do DAST, os dados coletados são de pessoas que passaram por perícias médicas para o afastamento do trabalho e, no caso dos alunos, para o pedido de regime especial ou trancamento de matrícula. Ou seja, quando já estão muito adoecidas e o afastamento se mostra como uma única alternativa. Como nem todos procuram um departamento, o universo de adoecidos pode ser ainda maior. Por isso, de acordo com a diretora, é necessário criar mecanismos de apoio antes de elas adoecerem.
Porque aí a pessoa que tem esse problema, ela fica rotulada de que ela não quer trabalhar, de que ela está enrolando, que a chefia está fazendo vista grossa, vai no DAST para fazer perícia. O DAST afasta, entendeu? Assim, como se a perícia médica, ela fosse uma instituição, um órgão que passasse a mão na cabeça da pessoa. Então, essa invisibilidade, ela é muito pesada.
Ainda segundo o levantamento do DASH, os transtornos aparecem mais nos alunos em dezembro, período que coincide com o final do segundo semestre. A diretora-geral do departamento, Regina Barbosa, acredita que a maior incidência está relacionada com questões administrativas da vida acadêmica, pois é uma época em que os estudantes precisam fazer trancamentos de matrículas, e com a própria dinâmica do final de semestre, em que os alunos fazem provas e recebem os resultados das disciplinas. Ela comenta os impactos dos afastamentos.
Porque o impacto disso aqui é muito grande. Não é só o impacto do trabalho que deixa de ser feito. É o impacto na vida da pessoa, né? É o impacto que isso pode quebrar a identidade da pessoa. Quando ela volta para trabalhar, ela não se sente mais participante daquele processo de trabalho.
Os debates do Fórum de Saúde Mental da UFMG, diretrizes para a saúde mental universitária, que vão resultar na primeira proposta de política de saúde mental para a universidade, continua das 2 às 5 da tarde, no auditório da reitoria da UFMG, no campus Pampulha. A comunidade acadêmica e a população em geral estão convidadas a participar dessa segunda etapa de discussões, que vai promover roda de conversas e trabalhos na modalidade de grupo, em que cada grupo vai discutir um tema dentro da proposta da comissão. Como um mote da quarta semana de saúde mental e inclusão social da UFMG é uma vida menos solitária, um piquenique está sendo realizado no gramado da reitoria até 1h30 para promover a integração entre os universitários, servidores, professores e demais interessados. Mais informações em www.ufmg.br/proex. Repórter Carla Scarmigliati.
Agora, 1h02, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmiliar, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e na coordenação técnica, Judson Porto. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.